Irashaimase, e sejam muito bem-vindos ao CN Comentários. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
E aí, Jeff? Eu tô muito triste com o valor das coisas. Tá tudo ficando muito caro.
Como assim, Chapéu? O que que tá caro que eu não entendi?
Videogame tá muito caro, mais caro. Cada vez mais caro.
Ah, especificamente algum produto ou só geral
Tudo da
está caro?
Nintendo.
Tudo da Nintendo?
Tudo, é.
Ai, ai. Bom, a gente tá gravando aqui. Eu não vou poder participar do Conexão Nintendo normal. Aí, não sei se vou conseguir dar minhas impressões aqui. Mas vamos ler primeiro os comentários, Chapéu?
Bora.
Que aí. É, sei lá, a vida tá batendo aqui. Eu tô. É, se eu aguentar, eu consigo falar alguma coisa depois no final do cast, mas vamos fazer primeiro os comentários.
Ah, a gente tem que fazer isso, Jeff. Desculpa, mas eu quero escutar o que você achou do novo trailer de Fire Emblem. Então, a gente dá um jeito. Mas bora lá. Eu vou ler aqui os comentários feitos no site. O primeiro comentário é do René Augusto, tá no episódio do Kirby Air Riders Direct e trailer de Hollow Knight Silksong, o CN Comentários. Fala, senhores, tudo bem? Respondendo aos questionamentos feitos sobre minha experiência com o Pokémon Friends, apesar de ter investido uma boa grana em um joguinho bem simples, eu não posso dizer que a compra não valeu a pena. Venho jogando com a minha filhota quase todos os dias, desde que lançou. E é muito divertido ver ela empolgada com os minigames e querendo jogar. Volta e meia ela vem falar comigo e fala: Papai, vamos jogar Pokémon? É algo que realmente não tem preço. Sabia.
Engraçado que a experiência da filha do René vai ser tipo uma experiência educativa com Pokémon. A gente teve uma experiência de desenho e jogo idiota que tem que ficar apertando um botão.
É,
O
não
dela
sabia.
é educativo, é melhor.
Não sabia ler inglês. Eu acho engraçado, primeiro que eu tinha esquecido do Pokémon Friends até. Eu joguei um pouco, ainda acho muito caro pelo que ele vale, mas foi. Eu achei legal os minigames em geral. Mas eu acho engraçado quando a filha do René for jogar Pokémon normal. Vai, nossa, que chato isso aqui.
E pior que vai achar mesmo, porque vai falar
Depende.
assim, nossa, eu faço isso, eu não preciso nem pensar, eu só aperto um botão.
Então, mas o Legend ZA vai ser diferente. Se for Pokémon tradicional, aí vai achar chato. A única coisa que me dá medo é quando minha filha tira o meu Switch OLED da dock que fica na sala e vem trazendo o console nas suas mãos em minha direção. É sempre um, entre aspas, mini infarto, pois bem ou mal, ela ainda é pequena. E digamos que ainda não tenho muita segurança em deixar ela com qualquer coisa que tenha uma tela que pode cair no chão e espatifar. Risos.
O René tá de sacanagem, né? Deixa ele espatifar o Switch OLED. Ops, é a desculpa perfeita pra sair um Switch 2 aí.
Não, mas aí você tem que transferir as coisas, pô. Você
Ah,
tem que
mas
colocar.
se que. Não, se você. Ah, tecnicamente, se você quer rachar a tela do celular, o celular ele não para de funcionar, vai. A menos que for um puta. Ah. Tipo, vamos supor, ela vai deixar cair e vai arranhar o Switch.
Justo.
Ah, é.
Se não quebrar, quebrar, tá bom. Mas eu ainda acho que tinha que comprar um Switch Lite pra ela. Aí o risco assim não tem tanto problema. Não tô falando que é barato, mas é mais de boa. Volta e meia fico pensando. Cara, que doideira. Imaginar que um desenho barra jogo que fazia parte da minha vida, lá no longínquo ano de 1999, quando tinha meus 14 aninhos, e tinha vergonha de falar que consumia esse conteúdo para meus colegas de escola. Ainda faz parte da minha vida com meus 40 anos e da minha filha que está com 4. E hoje não tenho o menor problema de falar que consumo esse tipo de conteúdo. Afinal, ninguém paga minhas contas. Não, tá
E o
certo.
mundo evoluiu.
É, então. Eu acho que, sei lá, chegou uma época que ser gamer, né, é um pouco legal, dependendo, né, do que você faz, né? E antigamente era mais complicado falar esse tipo de coisa. Na minha escola, quase ninguém fala de Pokémon lá e apanhar, né?
Ah, mas acho que dependendo do núcleo que você tá, quando você fala que você joga videogame, geralmente, sei lá, certas pessoas ainda torcem o nariz ainda, de tipo, cara, você não
tem.
cresceu ainda.
É, tem. Principalmente gente de gerações anteriores.
E fala isso e fica jogando Candy Crush lá, achando super legal, sendo que também é jogo, né?
Fica falando isso e daqui a pouco tá lá no Instagram, no TikTok lá, só passando um monte de coisa. Tá todo mundo fazendo, desperdiçando tempo do mesmo jeito. Quanto ao jogo não estar em português, eu diria que não me atrapalha não. Pois de fato é um jogo muito simples. E claro que se estivesse em PTBR seria bem melhor. E creio que não seria muito complicado de traduzir esse jogo para o nosso idioma. E facilitaria muito com que as pessoas mais novas e até as mais velhas consumissem este jogo.
Eu acho que esse jogo ele é tão caro que acho que você tem que ser inglês pra pessoa, sei lá, jogar o jogo e fazer um curso de inglês, né? Pra poder
Aí
jogar.
não precisa pagar o curso de inglês, né? O jogo é o curso de inglês. É, eu acho que... É que esse Pokémon... O Legends EA, né? Pelo menos o Friends, né? De boa. Eu acho que não tem texto, assim, o suficiente pra você. Tipo, nossa, eu não sei o que eu vou fazer depois, né? Você usa a lógica lá e é tranquilo. Mas jogos que nem, sei lá, o Pokémon Legends EA não ter português ainda, eu acho meio complicado. Ainda mais no preço que tá a coisa. Ainda acho que o jogo deveria ter uma opção de você escolher qual minigame você quer jogar, e até mesmo a dificuldade que quer jogar, pois um problema que tenho enfrentado com a minha filha é que, como também jogo Pokémon Friend sozinho, existem alguns minigames que estão em níveis mais altos e aí gera uma dificuldade para ela, para que ela possa jogar, e consequentemente perco meu nível, pois raramente ela manda bem quando a dificuldade está muito alta. Essa é uma
Mas
reclamação
aí.
que eu tenho.
Mas aí a culpa é de você não ter dois perfis, né? Porque dá pra criar dois perfis.
Se não me engano, dá.
Então, isso aí resolveria, tipo, você teria o trabalho de ficar mudando o perfil, mas você resolve esse tipo de problema.
Sim.
E isso é um problema pra mim também, porque vira e mexe eu fico, sei lá, jogando, olhando o jogo de futebol, aí eu perco o nível porque eu não tô prestando atenção. O que é totalmente culpa minha, mas sei lá, eu queria ganhar. Ou não perder.
Eu tenho essa reclamação de não poder jogar o que eu quero. Só pra, tipo, ver, né, o minigame. Eu acho que o jogo, ele te força, né, a não ficar... Você até consegue revisitar o minigame, né, dos dias anteriores, pelo que eu entendi, quando você vai no calendário. Alguns, né, ele não deixa todos.
Mas mesmo
Mas...
assim, você tem que procurar, é meio chato, né? Tipo,
é horrível.
você tem que procurar
Então...
no dia o jogo, o minigame que você jogou, a
É.
dificuldade que você jogou.
Eu acho horrível. E tem uma página que eles mostram todos que você jogou e até que nível você chegou. Tipo, facilmente ali poderia ter a opção de clicar numa dificuldade, um nível e, quero só jogar, quero só praticar. Mas acho que eles fizeram isso para impedir você de ficar praticando muito algum e você, agora eu sou mestre nesse minigame. Não, você tem que ser bom aqui agora e aí, eventualmente, quando ele aparecer de novo, você dá um jeito aí.
Eu acho que eu não ligaria tanto se fosse só de celular. Mas quando você paga um preço cheio de videogame, eu queria pelo menos a experiência completa. Tipo, quero jogar, sei lá, o Mario Party da vida, podendo escolher o minigame que eu quero fazer.
Sim. É, não, eu também sou dessa opinião. Eu acho que a filosofia deles de não deixar... Eu acho meio tosca. Aí, ó, o René falou aqui, Jeff. Até aí algumas pessoas poderiam falar. Ah, mas o jeito certo seria cada um jogar em seu perfil. Beleza. Faz sentido. Mas nem tô querendo. neste momento, nem tô querendo neste momento fazer com que ela use um outro perfil. Pois além dela ser muito nova, uma das coisas que ela mais gosta é montar o quartinho dela com as pelúcias. E aí quanto mais pelúcias, melhor.
Ah, mas tem um limite.
De quartos, né?
É um limite de pelúcia, porque eu tava na minha missão de fazer um quarto hiper mega bagunçado e colocar o maior número de pelúcias que eu poderia colocar, e teve uma hora que não pôde mais colocar.
Sério?
Ah, acho que sim.
Acho compreensível, né? Mas seria da hora uma sala totalmente explodindo, né, de pelúcias. Se o jogo fosse free to play, ou fosse mais barato, eu entenderia colocar essa limitação de qual jogo vai ser jogado. Mas uma vez que você colocou uns 200 no jogo, acho que o jogador deveria ter mais opções de escolha. É, faz sentido. Até porque existem situações em que minha filha joga um minigame que ela gosta e quer jogar o mesmo joguinho novamente. E da forma que o jogo está construído, você vai depender totalmente da sorte para jogá-lo novamente. É tosco. É tosco. Eu, sinceramente, entendo que eles querem forçar a aleatoriedade para você não ficar bom em cada um isoladamente, mas é triste. Outro modo que seria legal que colocassem seria um modo versus, onde você cria uma sala com amigos e cada um joga no seu Switch para ver quem faz maior pontuação. E Renê, você está descrevendo Big Brain Academy. E foi um ponto que eu e o Jeff não gostamos tanto desse jogo por causa disso.
E você poderia até usar o Game Share, né? No Switch 2. Pra se alavancar, hein?
Poderia. Mas o multiplayer, pra um jogo que se chama Friends, e não tem nada de Friends nele, seria legal você poder jogar com seus amigos. No entanto, acredito que seja muito baixa a possibilidade de lançar algum tipo de update desse tipo. E se lançarem, não duvido que cobrariam por um modo multiplayer, risos. É, eu acho quase nula a possibilidade, se pra não falar praticamente nula, e seria pago, sim. Se eles colocaram pelúcias pagas, isso também seria.
E dito isso, eu pagaria.
Eu também. Não sendo R$ 100, né?
Ah, não. Também. Acho que não vai ser tudo isso, mas.
Quanto aos reviews de jogos de Switch 2, eu vou ser muito sincero e confessar que ainda não estou ouvindo. Pelo simples fato de não querer tomar spoilers dos jogos enquanto não comprar o meu, risos. Mas assim que entrar na nova geração, eu vou escutar todos os programas. Mas acho que esse tipo de programa é extremamente válido e deve ser mantido por vocês. Bem, é isso. Vou ficando por aqui. E até a próxima. René Augusto.
Valeu, René.
É bastante review, hein? E tem uns aí que são longos. O do Bananza quase quebrou recorde de tempo.
E tem uns que é mais longo que o jogo, né? Não foi lançado.
É. Mas a gente não publicou esse ainda, que é mais longo que o jogo.
Esses absurdos que a gente faz.
Próximo comentário é do Gal, no episódio de review de Donkey Kong Bananza. Olá, amigos. Faz tempo que não apareço por aqui, mas saibam que ouço o CN religiosamente todas as segundas-feiras, com exceção a primeira segunda de agosto, pois a família veio visitar. Não comento porque sabem a vida. E a gente entende, Gal, relaxa. Tipo, a gente não consegue gravar muitas vezes nós três juntos por causa da vida e é normal, tamo junto. Agora para o jogo da banana. Primeiro quero fazer uma moção de boicote ao CN por causa da insistência em jogar os jogos da Nintendo no idioma do Império, o inglês. Enquanto a localização para o idioma do colonizador, o português, está maravilhosa. Sério, sou usuário de 4 idiomas e sempre prefiro jogar no idioma em que sou nativo. Mesmo tendo o bom inglês, o português dá um quentinho mais aconchegante. Vou fazer um pedido ao Chapéu e ao Jomon. Escolham um dos próximos jogos e joguem só em português. Entre Metroid Prime 4 e Kirby Air Riders, por exemplo. Escolheria o Kirby, que acho que não iria comprometer tanto em relação a termos que vocês já estão acostumados como em Metroid. É, Jeff. Os ouvintes estão cobrando.
É, e assim...
E com razão.
Problema é que se ele o problema é que se ele fazer boicote, não vai ter ninguém ouvindo mais a gente. Mas...
Por favor, Gal, não faça isso.
Mas dito isso, eu já falei. Tem que jogar em português. E o pior, assim, o que me ferra... Eu tava com esse problema jogando Silksong.
Ah, você eu tá coloquei jogando Silksong?
É, eu coloquei em português. Só que eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu uso o detonado.
Aham.
Só que o detonado, ele vai estar em inglês. Aí, tipo, ele fala, vai pra, sei lá, lugar X. O lugar X tá em inglês e eu tenho que traduzir. Eu falei, mas como é que traduz isso pro português? Eu não sei onde que é. Aí eu mudei pro inglês por causa disso. Mas... É, não tem desculpa, não. É. Não vou passar pano aqui. Chapéu e Jomon estão todos errados. Tinha que ter jogado em português. Que se dane o que vocês acham da, sei lá, familiaridade com os termos. É, traduziu e é isso. E acostuma com a nova vida. E...
Tem que jogar em PTBR por causa do custo, né? Pra compensar.
É, isso. Pra pagar o... Eu acho que assim, por mais que você fale que você entende mais inglês, a sua língua fluente você absorve bem mais rápido a informação.
Ah, sim, é. Sim. Não, eu já li coisas que falam assim, a sua língua nativa é... Tem coisas que, por exemplo, você fala em inglês e não tem tanto sentido quanto em português. Tipo... Sei lá, você escutar ou falar pra alguém I love you, sabe, em inglês, não é a mesma coisa que falar eu te amo em português. É um peso muito maior, né? Você carrega a sua infância e muitas outras coisas, né?
Uhum.
E, só que o problema é que nos jogos Nintendo eu carrego o inglês, que tá desde a minha infância, então é difícil eu largar o osso. Mas eu confesso que eu poderia fazer um esforcinho a mais pra jogar pelo menos partes do jogo em português. Porque atualmente eu nem mudo pra ver direito. E aí eu precisava fazer isso um pouco. Pra ver se tá bem feito também, né? Porque aí eu dependo muito dos outros falando pra mim como é que tá, né? Assim, a gente tem sorte que aqui você tá jogando em português, Jeff. Porque senão seria um ponto, assim, importante, que ia ficar de fora de discussões, né?
É.
Mas o Kirby pode ser. Porque ele não é jogo com mais... Não sei, vai ter outra Direct, né? Não sei se vai ter uma história com tanto texto, mas isso aí eu posso dar uma tentativa. Continuando o comentário. Como boicotes não funcionam... Até o Gal sabe, né? Boicote de internet. Não, gente, não comprem Bonanza e Mario Kart $80, né? E vende.
É, ele pode boicotar, mas a gente vai continuar lançando episódio.
É, exatamente.
Não vai ter ouvinte, mas vai ter episódio.
Como boicotes não funcionam, vou compartilhar um pouco da minha experiência com o DK e a Pauline. Falando em localização, amei a dublagem. Percebi que vocês nem comentaram muito. Quando confirma a seleção de roupas, a Pauline fala, tá nos trinques. Ou às vezes ela solta um vixe. Achei divertido.
Olha que você perdeu, chapéu.
Perdi. Dou uns 5 estrelas, não porque é o jogo da minha vida, entre aspas, mas porque é muito divertido e faz muito bem aquilo que se propõe a fazer. Esse jogo caiu como uma luva para mim, num momento estressante na vida. A mecânica principal foi uma terapia. Apesar de parecer que o jogo dá liberdade ao quebrar o cenário, achei que eles limitaram bastante as fases. Mas num bom sentido. Nota que a primeira fase é bem quebrável, enquanto a fase da água, onde fica o ancestral macaco, não lembro se era a segunda fase, achei bem linear. Eu não notei os problemas de performance que vocês relataram, menos na batalha final. De resto, foram momentos que não atrapalharam em nada, tipo o mapa. Achei bem competente e apresenta bem as capacidades do novo console com zilhões de partículas voando quando um terreno de todo dourado é destruído. Mas, como Mario Odyssey era o jogo mais bonito do Switch, espero que o Deca Bananza não seja o jogo mais bonito do Switch 2, porque quero ver mais.
Eu também.
É, eu mas... também. Depois de ver o trailer do DLC do Bananza, também espero que não seja o padrão aquilo. Por favor que não. Mas é, eu confesso que sim, o jogo... Ele te dá bastante liberdade, mas tem aspectos dele que são meio lineares, né? Ele te dá uma sensação de falsa... Não é falsa escolha, você escolhe, mora uma sequência de mundos, né? Mas é um pouquinho linear. Você só faz uns caminhos diferentes pra chegar no mesmo ponto.
É que pra mim o quebrar que é chato, mas pra ele o quebrar é legal.
Eu gostei também. Eu acho que funciona bem, né? Gostei que não foi um jogo viciante para mim. Ainda mais que esse jogo me tirou de drogas pesadas, Balatro. Foi um descanso. Fui indo sem compromisso, e agora no pós-jogo não me sinto obrigado a fazer o 100%, mas quero coletar o que falta e fazer as missões. Vou voltar quando me der na telha. Sou de vender as minhas mídias físicas, mas como se trata de um jogo Nintendo, o valor irá se manter ou aumentar até o fim da década. Então posso jogar sem pressa.
Economista, hein?
É. Eu... É, não, o jogo no preço, se for cair, vai cair pouco, né? Muitos jogos de Switch 1 ainda estão em preço nas alturas e muitos até valorizaram, sendo bem sincero. Mas o 100% dele é meio chato em algumas coisas. Então, acho que se você explorar o suficiente de cada mundo e terminar, já é válido, assim, pra você curtir o jogo. Hoje, dia 1/9/2025, uma semana após terminar o Bananza, o meu Switch 2 está conhecendo jogos casuais que joguei lá atrás no Switch. Isso para passar mais 3 dias até o grandioso Hollow Knight Silksong. O hype está absurdo. Na leitura desse comentário, o Silksong já saiu e vou querer falar um pouco mais no meu próximo comentário. É, Gal, a gente atrasou um pouco, já saiu o jogo e eu já tô, tipo, com um pezinho pra terminar.
Eu tô com um pezinho pra desistir.
É, eu não jogo. Eu, nossa. A gente vai ter que fazer um review desse jogo. Mas eu tô, tenho tanta coisa pra falar, mas tanta coisa pra falar. É maravilhoso. Eu só digo isso. Eu tô viciado.
Não, eu tô começando a ficar preocupado, porque eu sou o chato do rolê, velho.
Eu não falo que é chato, é questão de gosto. Tem um monte de gente que não curte Hollow Knight. Eu acho até meio polarizado na internet, uma galera que fala, nossa, tá, jogo bonito, me perdi, que merda. É isso?
Sei lá, jogo legal, você pula, dá um soquinho e foge, é isso. Pelo menos pra mim, a experiência de começo. Eu não...
Sei.
Assim, você sabe que eu não gosto de Metroidvania. Mas exatamente. A gente já falou, eu adorei, sei lá.
Prince of Persia, né?
O preço é diferente, mas Prince of Persia eu gostei. Metroid Dread, com todas essas dificuldades de ficar matando aquele último chefe, também gostei. Hollow Knight, sei lá, Silksong, eu não sei, eu vou tentar dar mais uma chance, mas tá... Não sei, se passar... Se setembro não conseguir fazer as coisas... Outubro, novembro e dezembro, acho que a Nintendo lançou jogo demais pra... anunciou muita coisa.
Anunciou, é. Mas é, o Hollow Knight, ele é... Tem a questão de você se perder muito e o jogo tem coisas bem... Como posso dizer? Bem escondidas e uma dificuldade bem elevada. E esse é bem mais difícil que o primeiro Hollow Knight. Isso eu confirmo.
Ah, é? É mais difícil?
Eu tô achando bem mais difícil. Bem mais difícil. Tem muitos mais inimigos que tiram 2 de vida de você. Isso
e
me incomoda.
O primeiro não era fácil.
O primeiro não era fácil. Esse é mais difícil.
É, então acho que eu não vou conseguir terminar, não.
Eu te garanto, Jeff. Assim, a gente pode depois conversar um pouco aí, porque a gente não quer dar spoiler aqui, claro. Mas o negócio é meio... é meio dificinho.
Já saiu com 3 de nota pra mim, sabe?
Continua no comentário. Agora para a sessão Pauta Livre, que tanto gosto do CN Comentários, e a terapeuta de vocês também, como já comentaram. Meu filho voltou à creche depois de 20 dias em casa. Foi cansativo, pois é um menino de 3 anos e meio e muito agitado. Os médicos só dizem que ele é muito saudável. E entre parênteses, risos nervosos. Eu tirei férias do trabalho para ficar com ele, e no meio tivemos uma semana com familiares. Por isso ele acabou pegando o segundo idioma dele, e agora fala os dois. O primário era o português, e agora o hebraico. Jogamos Mario
Muito
Kart
louco,
World
velho.
juntos. É, né? A mistura de cultura.
Nossa senhora. É. Ainda mais criança, que você aprende idioma muito fácil, né? Tem que fazer isso mesmo.
É, tem que aproveitar nessa época, porque senão vai ficar, tipo, eu que nem adulto. Até que eu aprendi inglês, né, mas às vezes quero aprender um pouco de japonês e olho e falo, não, eu não vou conseguir. Já desisto antes de começar.
É, mas é mais difícil mesmo quando a gente tá velho.
Ah, é? Jogamos Mario Kart World juntos. Ele só joga com a vaca e o barco. Aliás, esse jogo realmente é para todas as idades. Ele não faz nada no jogo, mas com todas as assistências ligadas, ele faz tudo e na real só fica assistindo e apertando os botões. Zeramos Kirby in the Forgotten Land e começamos a assistir a primeira temporada de Pokémon. E ele gostou. Queria ver com ele o Concierge e o filme do Sonic. Mas não funcionou no modo pirata. No início dos streams achamos que isso iria baratear o custo com TV. Mas hoje, se tu assiste 2-3 séries de diferentes assinaturas, gasta mais que a TV a cabo. E isso é triste. Às vezes eu esqueço que tem assinaturas lá que estou gastando mensalmente um valor que parece irrisório, mas juntando várias é caro. E é uma tristeza.
Se eu estivesse no Brasil, eu alternava. De verdade. Eu acho que você
é um
tem
bom...
que ter uma pra você assistir, mas eu acho que o saudável... Sei lá, Disney, eu assinei um mês e eu falei, assisti tudo que eu queria. Eu falei, ah, não preciso mais.
Então, esse é um hábito saudável. Eu não tenho esse hábito saudável, Jeff. Eu e minha namorada, assim, a gente fica olhando a TV. Ah, tem esse assinado? Tem. Ah, vamos ficar vendo aqui. Ah, vamos ver se tem no outro. Ah, tem lá. Beleza, vamos assistir. Então, só da gente ter, tipo, as coisas disponíveis a qualquer momento, mesmo que não esteja assistindo necessariamente, tipo, é isso. Mas é triste, né? Porque acho que o ideal é você parar e não, deixa eu assinar o que eu quero ver no momento. Fora do digital, plantamos uma mini horta na varanda. Passeamos muito no parque e no centro da cidade. Fomos quase todos os dias à piscina e de vez em quando levo ele no shopping porque tem uma loja grande aqui na Europa que ficam com as crianças para os pais irem comprar sossegados. Mas na real deixo ele lá só para ir tomar um sorvete e olhar para o nada por uma hora só porque eu posso. Hoje meu filho voltou à creche e eu vou descansar no trabalho. Agora entendo meu pai quando dizia que as férias escolares são longas demais. É. Eu. Todo mundo fala, né? Ter filho, tipo. É bom, mas cansa, né? Porque é natural.
Ah, não, mas o filho dele tá gabaritando as coisas. Tipo, faz as coisas junto com o pai. É, curte tudo, sei lá. Dá orgulho, aprende idioma. O
Sim.
Moleque tá voando, velho.
É, então. Terminou Kirby Forgotten Land. Pô, muito bom. Começou a assistir a primeira temporada de Pokémon ainda, trazendo a nostalgia, né? pra criança. É legal, é legal. E essa uma hora olhando pro nada também é super importante. Às vezes é bom se desconectar um pouco do mundo digital, porque o tempo todo é chato. Eu mesmo, por exemplo, agora falando de rede social, né? Eu tava jogando Silksong e eu... Geralmente eu jogo conversando com os amigos, né? Ou deixo meu celular de lado e fico vendo o que tá acontecendo. Putz, com o Silksong eu parei e foquei só no jogo, nem vi por 4 horas, assim, notificações celular direito. Fiquei eu ali com o jogo focado, né? E é bom. E é bom fazer isso sem um jogo também, né? Eu tô nesse caso com o videogame. Mas se você pegar um tempo pra você e, sabe, quem você falou, tomar um sorvete ou fazer alguma coisa... Não fazer nada, né? É bom. Eu acho que esse descanso é importante. E a gente, tipo, tá cada vez menos com ele.
Nossa, aqui em casa tem tela pra tudo quanto é lado. Dá até vergonha.
Você tá jogando, escutando podcast e vendo o jogo do outro lado, né? Futebol.
É, tipo, na minha sala tem duas TV. Aí ficou lá. Aí, de vez em quando, eu abro o tablet com o celular do lado. Olha. Aí, aqui no, na salinha tem dois monitor, um notebook ligado. Uma desgraça.
Vou te falar uma coisa, Jeff. Você critica o Sakurai. Você não gosta do Sakurai, né? Não critica. Você não gosta dele. Mas isso você tem muito parecido com ele lá, dos relatos dele. Enquanto se exercita, tá jogando um jogo e vendo outro jogo ao mesmo tempo.
Assim! Eu posso fazer as coisas, mas... mas eu tenho a consciência que isso é um demérito. Eu não deveria fazer essas coisas. Ele acha que é um orgulho fazer essas porcarias.
Justo. Boa. Continuando o comentário. Além disso, comecei a ir para a academia para combater o sedentarismo. Mesmo jovem, 33 anos, começaram a aparecer problemas que não tinha antes, como dores fortes nas pernas depois de jogar bola, e voltar a emagrecer não está sendo tão fácil como antes. Ainda não emagreci e nem tenho cubinho na barriga, mas já sinto efeito nas dores nas pernas. É, a idade chega. Meu avô, que tem 89 anos, diz que velhice és una mierda, mas também, para não terminar triste, ele também fala que a vida é bela. Amigos, façam exercícios e bebam água. Forte abraço e até Silksong. Gal Bronstein. Eu sou sedentário demais. A parte de beber água eu bebo muito já. Mas o sedentarismo assim me pega de um jeito que eu preciso rever isso na minha vida, senão... Senão é GG.
Tá novo ainda, Chapéu. Relaxa.
Eu tô com 31, então se eu chegar no 33 e tiver zoado... Eu começo a praticar que nem o Gal.
Eu tô com... Vou fazer 38, já tô zoado, mas... Eu ainda tenho esperança que ainda dá pra corrigir.
A medicina vai avançar, né? Qualquer coisa dá um jeito.
Não, mas dor eu tenho pra tudo quanto é lado. Dor, de vez em quando... Eu descobri porque velho não consegue dormir. É porque dói. Você acorda... Você acorda com dor, por isso que não dá. Quando você é jovem, nossa, você dorme, sei lá, 14, 16 horas. Hoje, nossa. Se eu dormir mais que 8, já começa a doer nas costas já.
No meu neném, no meu pescoço, muitas vezes que dói. Mas o principal pra mim é que se eu dormir muito, minha cabeça dói hoje em dia. Não sei porquê. Se eu dormir, sei lá, entre 7 e 8 horas é o limite, assim, ideal. Putz, se eu dormir 10 horas, putz, nossa, acordo com a cabeça explodindo. É muito ruim. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Vamos pro próximo comentário, que senão vai virar uma conexão idosa aqui. O último comentário é do Rodney. O último comentário é do Rodney Vino Orellana. E é do episódio Kirby Riders Direct e trailer de Hollow Knight Silksong. E eu vi que eu li na ordem contrária dos episódios. Mas é que o Rodney postou mais recente. Olá, amigos, tudo bem? Estão jogando Silksong? No meu caso, como ainda não terminei o Hollow Knight, e como sou imune ao FOMO, o Fear of Missing Out, deixarei para depois. Porém, fico feliz pelo recebimento do jogo E tomara que com a popularidade do gênero Metroidvania, outros jogos possam alcançar mais pessoas, como os próprios jogos Metroid. Ó, oh, Roger, eu concordo.
Eu diria que esse jogo ele faz exatamente o contrário. Ele faz as pessoas experimentarem o gênero Metroidvania e falar: é, eu sabia que eu não gostava.
Então, é que ele tem muito aspecto de jogos Souls também, né? Tipo, muito mesmo. E aí eu não sei se muita gente desagrada mais por causa do aspecto Souls, de ter coisa obscura, você morrer e perder o dinheiro, sabe?
Ah, não, sim, deve ser isso, mas tipo, eu tô falando que esse é o efeito que dá. Tipo, você associa, tipo, uma coisa que você não tá familiarizada. Aí você fala, vou tentar dar uma chance. Aí você fala, putz, e ele ainda é assim, tipo, punitivo. Aí a gente quebra as pernas, né?
É. Sim, é. Eu acho que o design do jogo pode enganar a pessoa a achar que não é tão difícil, né? Tipo, não, não é um negócio medieval, gráfico realista que vai me matar o tempo todo. Mas é. E pra chegar a Metroid, eu gostaria que ajudasse, Rodney, mas Metroid já é uma série, infelizmente, que não vai ter muita venda, acho. Se tiver, vai demorar. Porque, sei lá, o primeiro Hollow Knight vendeu mais de 15 milhões. Eu acho que nenhum Metroid chegou perto disso, né?
Uhum.
Eu acho. Não sei se o primeiro de NES teve vendas consideráveis.
Não, não. Assim. Acho que não chega a isso.
É, eu acho também que não. E o Silksong, Jeff, teve... Ele virou, acho que, top 5 jogos mais jogados simultaneamente na Steam. Teve mais de 500 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Então, já passou Metroid. Fácil. E assim vamos para a sessão. Coisas ruins que só acontecem comigo. No meu trabalho, a chefe da área mais perigosa e importante da clínica, biologia molecular, infelizmente faleceu. Como resultado, como eu tinha mais tempo de serviço e conhecimento necessário, fui transferido para outra área. Até aí, tudo bem, mas o que não sabem é que existem protocolos rigorosos para os funcionários da área. Tanto que, apesar de ser o novo chefe da área, ao entrar, só posso levar itens essenciais, como o telefone e uma marmita totalmente esterilizada. Ou seja, adeus às minhas jogatinas no Switch ou em outro portátil, console portátil. E não, não posso trazer nenhum objeto que não seja relacionado ao trabalho. Nem posso tirar nenhum objeto para fora dali. Espero que vocês tenham percebido que isso afetou profundamente a minha vida. Como sabem, devido às obrigações em casa, eu mal conseguia brincar lá e meu Switch era o meu único refúgio gamístico. Mas como diz o ditado, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Algo aconteceu que mudou a minha vida e não me deixou enlouquecer completamente. A Netflix. Eu quero comentar só primeiro de todo esse acontecimento. Que específico, Rodney. E que específico triste, né?
Rodney faz tudo virar uma... Ele é um poeta, né? Olha o drama que ele faz.
Ah, mas eu acho que é específico ao trampo, né? Não é comum, assim, você trabalhar com coisa que não pode levar, né? É mais da área de saúde mesmo.
Ah, mas não, sim.
Mas eu quero entender... Ah, tá. Agora eu já entendi o Netflix. Como ele pode levar o celular, né?
Aham. Uhum.
Continuando o comentário. Eu raramente tinha um aplicativo de streaming no celular. Prefiro assistir filmes e séries no conforto da minha casa com a minha esposa. Mas eu estava ficando entediado durante os intervalos do trabalho. Então instalei o aplicativo da marca vermelha. E, amigos, a necessidade nos fez descobrir coisas novas. Acabei me tornando um consumidor ávido de produções coreanas, tanto que acabei contagiando minha esposa com meu amor por dramas. E agora estamos considerando seriamente visitar a Coreia do Sul antes do Japão.
Cara, você vai cometer um erro.
Que isso, Jeff?
Com todo respeito ao senhor K-pop, mas, sei lá, chutando, vai. E você, sei lá, você vai pra Seul ou você vai pra Tóquio? Tóquio é muito mais legal. Tá
Assim.
falando um cara que já ficou, sei lá, 30 dias em. Não, 30 não, é. Uns 20 dias em Tóquio e, sei lá, 6 dias em Seul. Essa é a base que eu tenho pra falar que Tóquio é mais legal.
É, eu teria mais facilidade para ir para a Coreia do Sul, porque a Shoyu, né, descendente de coreanas. E aí seria mais fácil, né? Mas eu sou muito mais fã das coisas do Japão, né? Então, para mim, Tóquio seria mais legal. Mas isso aí é conversa pro futuro, porque primeiro tem que ter muito dinheiro para visitar esses lugares. E como cereja do bolo, o aplicativo me deu acesso a uma variedade de jogos realmente interessantes. Então, sem mais delongas, aqui vai uma mini análise do que achei de mais interessante nos últimos dias. Obviamente, falarei sobre K-pop Demon Hunters, que para mim, desde Frozen, é o anime com as melhores músicas de todos os tempos. E os personagens são muito da hora. Eu assisti.
Eu ia perguntar isso, Chapéu. Você assistiu?
Eu vi. É legal, é bem feito, assim, a animação é muito legal, as músicas. Eu não sou o maior fã de K-pop, né? Eu escuto alguns, mas eu achei engraçado em português o jeito que fizeram, né? Que a música fala You're My Little Soda Pop, virou você meu pequeno Guaraná, sabe? Fizeram uma adaptação interessante. Mas é bem feito. Eu não acho que é tudo isso, assim, pra.
Cara, eu achei um
Nossa!
nicho, né?
Você achou?
Eu achei. As músicas são muito boas porque são músicas chicletes.
Sim.
Mas, tipo. Eu assisti porque o cara que eu gosto de série recomendou. Aí eu falei, ah, vamos dar uma chance disso aí. Aí você foi naquela expectativa e falei, nossa, mas isso é chato mesmo.
É, talvez tenham criado uma expectativa muito grande em você. Porque
Aquele
pra.
draminha de, ai meu Deus, não consigo mais cantar. Ai meu Deus, eu sou um demônio. Ah, mas que
É, Jeff.
preguiça,
É pra
velho.
adolescente, Jeff.
Ah, tá. Mas o meu ponto é, o negócio fez tanto sucesso que não é só adolescente que tá assistindo.
Não, não.
Ele fez. Sei lá, os números são absurdos, né? Tipo, é a coisa mais assistida na Netflix. Bate um monte de coisa. Aí você fala. Pô, isso aqui deve ser pra todo mundo. Aí quando eu cheguei, eu botei assim, eu olhei, assisti, minha esposa olhou e falei, faltou alguma coisa aí, faltou uma história interessante aí. Tá. Eu
Pode
acho que
ser.
as músicas. Eu acho que as músicas chiclete, você pode até não gostar, mas fica na sua cabeça.
Fica. Então, mas eu acho que é por isso que muita gente fala disso. Eu acho que em questão de animação e as músicas, é muito bom. Marca, né? Eu acho que a expressão que as personagens fazem toda hora lá é engraçadinho, é bem feito. Mas a história para mim foi qualquer coisa também, no geral. É bem drama, tipo, normal. Mas eu achei válido o sucesso, sinceramente. Um trampo bem feito. E Frozen até hoje eu não vi. Continuando o comentário. Depois, Culinary Class Wars, que é muito parecido com Iron Chef, mas a estética estilo Round 6 e os chefes carismáticos o tornam melhor para mim. E eu falaria muito sobre outros doramas agora, mas o que eu mais gostei até agora foi o Beyond the Bar. Uma série sobre direito muito bem feita. Quem puder, dê uma chance. Eu vi um de comida bem legal, que eles pegaram os 100 cozinheiros e foi fazendo desafio. Eu acho que o que é interessante nas produções coreanas é que eles têm muito recurso para fazer o negócio virar um show bem dramático, com muito efeito, muita. Você vê que o negócio tem muito dinheiro. Uma coisa que eu não gosto muito é quando eles ficam repetindo muito uma cena, sabe? Tipo, sei lá, levanta um prato que estava escondido mostra a comida e fica mostrando a cena tipo 10 vezes e o pessoal fazendo uma cara de susto. Nossa, eu me irrito quando acontece essas coisas. Mas eles são muito bons de show business, de fazer você olhar a coisa mais besta que existe e fazer virar uma competição, uma apresentação mega incrível.
Eu acho que isso diz muito sobre a Coreia, né? Eles são tão competitivos que eles conseguem criar jogos malucos.
Sim.
É. Tipo, uma coisa que, sei lá. Você vê aqui no Japão, a ambição já foi pro saco. Você só quer sobreviver mais um dia, só.
Caraca, tá nesse nível, Jeff.
Ah, sim! Japão, sei lá, nova geração, uma geração perdida. Eles não, em aspas, têm de tudo e não vê ambição pra nada. Tipo, até as, sei lá, estrangeiro sai correndo atrás de dinheiro, a gente quer fazer alguma coisa, mas a impressão que dá é o japonês aqui do Japão é tipo, só empurra com a barriga e é isso, velho.
É. Quero ver mais pra frente como é que vai ficar isso aí. Continuando o comentário. E sobre os joguinhos que mais gostei no serviço são Into the Breach, que é um jogo foda de estratégia. Lembro que o Jeff falou dele faz uns anos. Simples e divertido. Nota 4 de 5. Oxenfree, que é facilmente o melhor jogo de mistério que joguei recentemente. E me lembra um pouco os jogos Monkey Island, nota 5 de 5. E por fim, o que eu joguei por mais horas foi o Civilization 6, que literalmente consome mais bateria do meu celular, mas é provavelmente o jogo de estratégia mais complexo que já joguei. Mas é muito divertido e viciante, nota 4 de 5. Eu preciso jogar esse Into the Breach. Eu já vim em promoção várias vezes, eu olho, parece mais interessante.
É engraçado que eu não lembro de ter falado no podcast, mas o Rodney lembra.
Eu lembro que você falou.
Foi
você elogiou.
É.
Eu
aliás, devia ter jogado mais que do que Wargroove, por exemplo. É.
Ah, o Wargroove eu dei uma chance, tipo, sei lá, uma, duas horas e eu dropei, porque eu não gostei. É um jogo que, sei lá, parecia legal, mas eu não fui nada com a cara dos personagens e o estilo do jogo. Tipo, me deu uma... Não gostei, eu... Prefiro muito mais Advance Wars. Sei que guerra não é legal, mas o tema de guerra ali eu acho bem implementado.
Ah, não, é pior que guerra, é uma história muito chata. Isso, o Wargroove
também tinha isso. Só isso, amigos. Desculpem o entusiasmo. Não, não tem que se desculpar não, Roger. Que isso. No trabalho, ninguém está muito acostumado comigo, então não tenho com quem conversar. Tomara que a situação melhore. Continue com um ótimo trabalho. Atenciosamente, Rodney, ouvindo a Lucina cantar as músicas da K-pop Demon Hunters o tempo todo. É, eu acho que não ter, assim, conversar nos assuntos é meio complicado, né?
Ah, Rodney, você é um cara legal, você vai fazer amizade aí. É só o pessoal acostumar com você. Ou não, também, eu tô tudo...
Tá tudo bem, né?
Ou o pessoal é zoado mesmo, melhor, às vezes é melhor se eu não conversar com ninguém. Só manter o entretenimento aí. Não que eu acho legal você entrar nessa cultura da Coreia, porque eu acho que isso aí é um mundo muito perigoso.
Caraca, já tô falando K-pop como se fosse uma droga, né, que vicia.
Eu tenho certeza de que é. Os males do mundo moderno, K-pop, jogo de aposta e sei lá.
Caraca, Jeff. Eu não sou fã de K-pop, mas é. Comparar
sei,
com
né?
Match é fogo, hein?
Tipo, na minha época, o perigo era McDonald's, sei lá. Era você comer porcaria, tanto que eu tô aqui até hoje. Mas hoje em dia, não, é você se enfiar nesse mundo coreano aí, tem coisa pra cacete, você não sai daquilo.
É, eu gosto muito da culinária. Essa parte eu acho boa zona. Mas é isso, Jeff. Esses foram os comentários. Agora eu tô muito curioso. Eu sei que a gente, só deixando claro pro ouvinte, né? Esse é um CN Comentários que está sendo gravado antes do CN, né? Então, Eu provavelmente já devo ter dado as opiniões no CN, né, do que eu achei da Direct. E eu quero escutar, Jeff, o que, que você achou no geral? Manda pra gente aí.
Eu vou te decepcionar, Chapéu.
Não, se você falar que você não gostou, tá tudo bem, viu? Eu entendo.
Não, é pior que isso. Não é que eu não gostei. É que...
Como
no
assim?
Momento que a gente tá, no momento que a gente tá gravando, eu não tive tempo de assistir tudo.
Mentira!
Eu assisti, tipo, sem volume, sei lá, velocidade vezes 2, tipo... Porque eu só consegui, sei lá, na hora do almoço, e aquele negócio era muito grande.
Realmente. Caramba!
Então,
não, mas pelo menos você viu, por mais que seja
não, eu vi. Esperada. É, eu acho que eu não tive tempo pra digerir as minhas ideias, mas...
Justo. Assim, não, faz sentido. Faz sentido.
É... O que eu achei, assim, não sei se é bom ou ruim, mas tipo... Cara, Virtual Boy é muito louco, né? Acabei de comprar aqui, tava desesperado, falei, não, eu preciso disso pra mim, velho.
Ah, Jeff, você quer realmente comprar um negócio que te dá enxaqueca em 5 minutos?
Sabe assim, o que eu gosto da ideia. Tipo, Virtual Boy é uma merda, eu joguei 5 minutos e achei uma bosta. Mas assim, se você for parar pra pensar, Chapéu, no momento, sei lá, talvez, no momento mais brilhante da Nintendo, ela relembra o maior fracasso dela, é muito louco, velho.
Isso eu acho válido. Eu acho que foi assim, dá pra mandar um parabéns por reconhecer o erro, né? E você vender esse erro, que vai vender mais que o original.
E você, e você fazer dinheiro com esse erro. 10 de 10, entendo. Toma meu dinheiro.
Só que eu não consigo perdoar o fato de vender só em lugares selecionados e só funcionar com aquilo. Então eu, por exemplo, não vou conseguir. Ou eu faço um negócio de papelão improvisado tosco e mudo de região. Não tô falando que é inacessível, mas sei lá, eu não gostei de depois. Tipo, sei lá, tá legal o anúncio, nossa, que interessante. Ah,
o bagulho de papelão devia ser vendido em todo lugar, né?
Deveria. E eu vou ser bem sincero. Eu acho muito ruim isso ser atrelado ao Nintendo Switch Online. Eu acho que teria sido muito mais interessante se estivesse vindo com... Sabe o Nintendo World Championships? Que é um negócio lá... E viesse um jogo mesmo. Um case com um jogo. Porque aí, eu não dependo do online. Se eu parar de assinar, não vai funcionar mais o negócio. No futuro, eu posso jogar de boa. Isso é uma coisa que eu critico muito.
Outra coisa, tipo, pra mim é sei lá... O excesso de amiibos que foram anunciados e saíram do nada. Eu ainda não comprei os 4 últimos de Zelda. Eu tô, tipo... eu tava esperando cair meu primeiro salário cheio pra... Falar, agora eu tô trabalhando, eu vou gastar. Mas... Pelo jeito eu vou ter que gastar muito mais ainda.
Haja paciência, né, Jeff? Comprar amiibo de Kirby Air Rider que custa $50, eu acho. Preciso confirmar novamente.
É tudo isso mesmo?
Eu acho que é.
E... A parte mais baixa do Direct foi o segundo Direct de Kirby Air Riders. Eu vou colocar isso.
Sei, apareceu o Sakurai e já te deu desgosto, né?
Nossa senhora, aquilo ali foi... Meu, para com isso. Eu não quero ver um segundo Direct daquele negócio. Não quero comentar. Se a gente for comentar, eu vou estar fora do episódio. Eu vou tirar férias.
Realmente vai ser engraçado saber o que, que vai ter na segunda apresentação. E eu tô vendo aqui que já tem notícia do pessoal falando que na Target, nos Estados Unidos, o amiibo de Kirby Rider tá $50 cada um.
Cara, isso vai ser um preço de um jogo de Switch, velho. Aqui no Japão.
Eu acho um absurdo lembrar que jogo de 3DS custava $40. Então você vai, tecnicamente, pagar $50 por um amiibo. Não, amiibo era menos. Era, tipo, que $16?
Amiibo começou com 12.
12? Nossa. Ah, eu sei que esse tem como você trocar os personagens, né? Mas, pelo amor de Deus, cara. Boa sorte, Jeff. Eu tô fora, mas faz tempo. Eu já parei com a Mip faz tempo.
E acho que assim, quantidade de tudo que a Nintendo vai lançar nesse final do ano, acho bem legal.
O que você achou das datas, Jeff? Se surpreendeu com a data de Metroid?
Metroid eu esperava no slot de dezembro, de verdade. Eu achei
E o Age
que.
of Imprisonment?
Aí esse aí eu caguei, né? Tanto faz. Isso aí me dá. Não sei, eu acho que. Age of Imprisonment. Na mesma data que Age of Calamity. Não foi?
Eu não sei dizer.
Não, assim, Age of Calamity eu sei que foi novembro. Tipo, foi o jogo de pandemia. Eu não sei. Eu acho que. Sei lá, eu fiquei com a impressão de tipo, ah, pra mim tanto faz, é. Tanto faz. É só. Só coisa. E eu fui. E assim, essa Direct, eu fui me levado a tipo. Às vezes você vê notícia falsa antes da Direct. Aí você viu aquele. Switch Edition de Treehouses. Eu falei, nossa.
É.
Isso vai ser, tipo, se isso acontecer, ia ser a pior coisa, sei lá, pra um fã de Fire Emblem que nem eu. Que já joguei as quatro rotas, não aguento mais.
Você não ia querer o Nintendo Switch Joy Edition do Treehouses? Nossa.
Não, sabe? Aí eu nem tava esperando nada, aí você chega e fecha com Fire Emblem. Eu fiquei muito feliz. Pelo contexto. Tipo, não tá esperando nada. Não, tá esperando uma coisa ruim. Aí você fecha assim, BUM! Aí todo o dinheiro que eu estava chorando, do tipo, eu estava feliz, mas eu estava olhando minha carteira. Falei, putz, minha esposa vai me encher o saco, velho. Olha quanta porcaria que eu vou comprar. Desapareceu. Eu falei, meu jogo favorito vai estar em 2026 e jogo novo. Chega de. Fire Emblem agora é só jogo novo.
Sim, ou que faz muita coisa remeter ao antigo, né? O Engage. Mas foi bonitão esse trailer desse. Eu só vou te falar uma coisa. Eu acho muito difícil lembrar do nome, que é Fortune's Weave. Ou nomezinho ruim, mas o trailer
É
foi
até ruim de
incrível.
falar. Não sei. Teu nome eu também não gostei. Mas dito
Ah,
isso, eu acho que
falando
vocês têm muita
só.
coisa para falar
Não, a gente
e eu
vai. Eu
nem
queria só
sei.
comentar rapidão, já da carteira que você falou. Eu já chorei a minha porque eu comprei o Mario Galaxy 1, 2 físico por R$ 360. Jogo caríssimo, Jeff. Dois jogos de Wii e um deles já tava na coletânea do 3D All Stars. O que tá
Isso é barato,
acontecendo?
não é? Porque ele é 70, não é?
É US$ 70, é, porque eu tive aí cupom, desconto. Mas. Ah! Ai, eu tô. Eu acho que toda direct você vai ver o pós dela e dá uma depressão. Na hora é maior felicidade, aí você presta atenção nos detalhes, vê os valores e bate a realidade.
Ah, não, mas eu tô assim, nossa, vou ter coisa pra jogar, a gente vai ter review pra fazer, vamos ter que selecionar as nossas batalhas. Eu acho que eu não vou. Sei lá, você vai ter que carregar que eu não vou andar de moto.
Eu ia falar disso agora mesmo, Jeff. Eu ia falar. Quero ver review de Metroid Prime 4 dando nota baixa por causa da parte de moto, que vai ser uma bosta.
Eu não vou andar de moto. Fatal Frame, velho. Fatal Frame. Isso eu acho que a gente não vai fazer, mas. Ah, sempre tem, né? Parece que essa franquia sempre tá lá.
Mario Tennis também. Jeff, tem muita coisa.
Mario Tennis eu fiquei impressionado, viu? Eu acho que tem coisa ali. Acho que, tipo assim, se a coisa é boa ou não, pareceu que tem muito mais conteúdo. Pelo
Pareceu.
menos na propaganda.
E eu tenho, antes da gente fechar esse episódio, uma pergunta muito importante para você. O que que você achou do Baby Waluigi?
É muito bom, né? Acho que tudo que começa com a Luigi, não sei. Nossa, eu tô vendo aqui, tinha coisa que eu até esqueci, jogo do Yoshi. Um
É
monte
uma
de gente
hora,
falou
Jeff.
que. Nossa.
É uma hora.
Eu acho que agora todo. Sim. No Nintendo Switch 2 Edition, me dá depressão, velho.
Ah, é.
Que eu caguei,
eu não fiquei animado, não. Eu também.
É. Caguei forte, velho.
E o DLC do Balanço eu também não tô muito animado em pagar pra jogar.
Nossa, eu acho que é até pecado falar isso, mas acho que eu prefiro jogar o Galaxy 2 do que esse do Mario Wonder.
Não, eu não acho que é pecado, não.
É porque é um jogo velho que não mudou nada, né?
Não, vai estar 4K, né, no Switch 2.
Ah, tá, mudou.
É, não mudou muito, né? Tipo, não dá pra falar aqui, né? Nossa, é substancial a mudança, vai mudar minha vida. Mas é o mesmo jogo com um pointer pior, é isso.
A única coisa que eu só não sei é se eu vou comprar a camiseta feia que o Miyamoto tá usando, que provavelmente vai estar à venda.
Com o Mario azul ali, né?
Mas, no geral, Jeff, acho que...
Uma horinha.
Eu acho que pra... De verdade, fã de Nintendo é nota máxima. Porque alguma coisa você gosta dali.
Dá nota 5 de 5 pra Direct?
Eu acho que eu tô no calor do momento e a minha franquia favorita fechou, mas...
Então, ó, segredo pra gente dar nota alta pras coisas é gravar o mais rápido possível. Já descobri.
É, eu acho que depois eu vou baixar essa nota, mas eu... É que teve muita coisa. Esse é o problema. Tipo, é o primeiro ano e eles atiraram tudo que tinha. Se você não gosta de tudo isso, eu não gosto de Nintendo, aí não tem o que fazer, velho. Alguma coisa você tem que gostar ali.
É, se até Tomodachi Life você fala que não gosta nada, nada, então meus pêsames vai jogar outras coisas.
Assim, teve até... Teve Pokémon, teve... Você pode argumentar que não teve Zelda, vai.
É. Jeff, você não quer jogar o Pokémon Farming
não.
Minecraft?
Acho que não. Não quero, mas eu vou jogar. Querer eu não quero muitas coisas, mas infelizmente a gente joga. Esse é... Tipo... Não sei, eu preciso parar e pensar direito. Por isso que eu não queria, tipo assim, o hype tá lá, tipo, só de relembrar as coisas e falar, nossa, teve isso. E no final das contas eu acho que é Virtual Boy, é muito bom, né? Muito bom.
Nossa, não, você termina com isso, Jeff, pelo amor de Deus. Virtual Boy não é bom, te dá enjoo e vai ter um monte de joguinho lixo ali. O que você tá falando?
Não, eu reconheço, tipo, assim, se...
Ah, tudo bem, se você reconhece, é válido. Tipo, a história você... fracassada sendo revendida.
É, tipo assim, você fazer, tipo assim, você... Sei lá. Você pegou o ponto mais baixo da sua vida e transformou em dinheiro. Falou assim, nossa... Não que as pessoas não façam isso, né? E contam uma mentira, uma história de superação e coisa. Mas assim, mas tipo, uma empresa que revive o seu produto fracassado, eu não consigo. Não sei, acho que talvez falta conhecimento, mas eu não consigo dar exemplo de empresa que faz isso.
Também não, mas acho que já teve algumas empresas que faz na zoeira mesmo. Não, não tão sério, porque esse da Nintendo foi sério. E não senti em nenhum momento que eles estavam falando, olha só esse lixo aqui que a gente vai vender. Não. Eles abordaram como se fosse, sei lá, a edição do GameCube no Switch Online.
É!
Eles não trataram como se fosse, gente, que é isso aqui? Ai, minha cabeça tá doendo. Não. Toma aqui mais um produto Nintendo.
É, então, eu fiquei feliz. Acho que é isso, eu tô ansioso aí pra ver você e o João comentando aí. Infelizmente eu não vou poder participar porque eu vou estar trabalhando, mas até aí a vida faz parte.
É, a gente vai ter que segurar, porque com 1 hora de direct, no mínimo vai ser... Mas se a gente não segurar, vai ser 3 horas de episódio.
Posso fechar, Chapéu?
Manda bala.
É, então você tá escutando... Até aqui você já sabe o que fazer. Entra lá no CN conexãonintendo.com.br e deixa seu comentário. É isso, pessoal, e até a próxima.
Até.